Um mega projeto com muitos impactos e que está sendo licenciado sem que os atingidos sejam ouvidos. O que já aconteceu em Belo Monte, na Amazônia, para ficar em um exemplo de tragédia recente, se repete agora no Nordeste brasileiro. Por lá, uma empresa estrangeira de petróleo quer furar poços perto de comunidades de pescadores e áreas turísticas.
Estamos falando do projeto CLM, da ExxonMobil, planejado para ser construído no litoral dos estados de Sergipe e Alagoas. A reportagem Exploração de Gás e Petróleo Ameaça Comunidades no Litoral Nordestino, publicada na agência Cygnus, detalha como as comunidades que vivem do mar estão preocupadas com o projeto.
E para conhecer melhor essa história, nós vamos conversar agora com Carla Maria, jornalista, uma das autoras da reportagem. Bom dia, Carla, seja bem-vinda.
Bom dia, Kleber. Bom dia, Jorge. Um prazer estar com vocês.
Bom, essa reportagem foi publicada ontem na agência Cygnus. Fica desde já o convite para todos acessarem, lerem essa reportagem. Foi escrita por você e também pela jornalista Cléo Nascimento. Carla, você poderia contar para a gente e para os nossos ouvintes o que é o projeto CLM?
Então, Kleber, esse projeto ele propõe a exploração de poços de gás e petróleo. São 11 poços, né? E o que preocupa as comunidades ribeirinhas, os quilombolas indígenas ali próximos à foz do Rio São Francisco é que esses poços, essas perfurações estão sendo feitas a 50 quilômetros, por exemplo, do município de Brejo Grande, em Sergipe, ou seja, 50 quilômetros ali, especialmente da faixa da foz do Rio São Francisco. E o que assusta e tem assustado as pessoas ribeirinhas, que vivem da pesca, as marisqueiras, é a falta de consulta prévia para a implementação desse projeto, como você disse, que é um mega projeto. É verdade que esse público, né, já está acostumado, o Brasil, por sua bacia, tem longas bacias sedimentares, possibilitando a exploração de petróleo. Essas comunidades já estão acostumadas a lidar com esses megaprojetos, quando esses megaprojetos cumprem aquilo que a legislação brasileira, atendendo convenções internacionais, apregoa, né? Como, por exemplo, consultas prévias antes de audiências públicas, que são partes do processo legislatório, né? Digamos assim. Então, o que essas lideranças estão assustadas e denunciando é que não houve essa conversa anterior, né? Essa pergunta anterior, olha, o que vocês acham de ser feito um projeto de exploração de petróleo? Como que isso pode afetar o dia a dia de vocês? Vocês sabem que o homem e a mulher que convivem com a natureza, a gente está falando aí dos povos indígenas, dos quilombolas, eles mais do que ninguém, junto com os cientistas, com os engenheiros ambientais, os biólogos, eles conhecem a natureza, né? E são aqueles que guardam os biomas, a flora de todo o Brasil. Então, isso tudo tem sido ignorado. E um outro medo muito grande que a gente ouviu ao fazer essa reportagem, entrevistando marisqueiras, pescadores, a Comissão Pastoral dos Pescadores, né, a CPP, é que existe, até pelo histórico da empresa, a ExxonMobil, um risco muito grande de vazamento. E o que vai acontecer se ocorrerem vazamentos? Tem uma das senhoras que eu entrevisto, por exemplo, que é da Comissão dos Pescadores, ela diz, a dona Quitéria, eles acham que porque a gente não vê o óleo, a gente não sabe que ele existe e que a gente não imagina que isso vá impactar no pescado, no marisco, inclusive no turismo, nas nossas praias. Então, é a sabedoria popular, a noção do impacto da exploração predatória, sem consulta à população, que tem orientado e ajudado essas pessoas da localidade a denunciar. E nosso papel na agência é justamente mostrar isso. Olha, mais uma vez, o Estado brasileiro está sendo omisso em não aplicar a legislação em relação a exploração de gás e petróleo no litoral ali do Alagoas e Sergipe.
Carla, o Brasil é signatário da Convenção 169 da Organização Mundial do Trabalho. significa que essa convenção é lei no Brasil. O que ela diz e por que as comunidades e Ministério Público Federal diz que ela foi desrespeitada?
Então, o Brasil assinou essa convenção em julho de 2002, né? E ela diz que o Estado brasileiro, como membro da Organização Internacional do Trabalho, ele tem a obrigação de fazer uma consulta abrangente com as populações locais que serão direta ou indiretamente atingidas por qualquer tipo de megaprojeto, como esse, por exemplo, de exploração de gás e petróleo. Você disse antes, por exemplo, da construção de grandes hidroelétricas, como em Altamira, no Xingu. Então, quando um Estado que é assinante dessa convenção, ele não faz as consultas prévias, ele está infringindo uma lei. Tanto é que nós procuramos o Ministério Público, a partir da denúncia das comunidades locais, que serão atingidas, direta ou indiretamente, nós procuramos o Ministério Público Federal para entender o que está acontecendo. Porque vamos lembrar, o IBAMA, que é um órgão do governo federal, ele é o responsável por orientar a implementação dos estudos junto à empresa. Mas o IBAMA, ele é responsável, teoricamente, por salvaguardar todo o patrimônio ambiental e todo o patrimônio social do Brasil. E a gente observa, e o Ministério Público Federal tem apontado isso, que o IBAMA não tem defendido a aplicação da Convenção Internacional, né? É importante dizer que são dois momentos distintos da aplicação de um projeto, grande projeto desse. Você precisa fazer primeiro as consultas anteriores e prévias para subsidiar a elaboração de relatórios ambientais e depois uma audiência pública para que as pessoas, mais uma vez, voltem a dizer, olha, não, isso está correto, isso não está, para que apresentem perguntas para os técnicos da empresa, sempre viabilizado pelo IBAMA. E o Ministério Público Federal verificou que em todo esse processo, o IBAMA tem sido conivente com a falta de aplicação dessas ferramentas, vamos dizer assim, de acesso da população às informações sobre o projeto. E tem, inclusive, entrou com uma... acionou a Justiça Federal para que o IBAMA responda às demandas da população. Foi impetrada uma ação civil pública contra uma... Foi realizada uma audiência pública, observem, sem as audiências prévias, de acordo com as possibilidades de acesso da população. Porque imagine, você vai marcar uma audiência pública com pescadores às 19 horas de um dia de semana, depois que o pescador ou a marisqueira trabalhou o dia inteiro debaixo do sol. Então, não é assim, a empresa diz, vamos fazer aqui a reunião e a população vai lá. Não, tudo tem que ser construído de acordo com a realidade do povo que vive naquela região, né? A audiência pública que foi realizada no dia 14 de setembro do ano passado, ela foi feita de modo virtual e isso inviabilizou o acesso às pessoas. A audiência pública aconteceu por mais de 7 horas, entrou a madrugada. Como que as pessoas que não têm acesso a telefone, à internet, como que um pescador, uma marisqueira ou um indígena que vai ser impactado por essa exploração pode participar por 7 horas online, seja de onde estiver? Então, são essas questões que a população aponta, que o Ministério Público Federal aponta e que tem que ser levado em conta. Agora, as pessoas não são ingênuas, né? A gente sabe que essa é uma prática que o Brasil vem realizando há alguns anos e, infelizmente, precisa se fazer essa denúncia cada vez mais para que as pessoas fiquem alertas. O Estado brasileiro, ele pode sim responder isso de modo internacional. Se a justiça brasileira não consegue responder a contento e a tempo de evitar as tragédias, o Estado brasileiro pode sim responder na Convenção de Haia, por exemplo, caso o Ministério Público ache que seja necessário, caso o IBAMA não corresponda aos questionamentos e à ExxonMobil, o Ministério Público Federal já pensa em acessar cortes internacionais, porque a gente está falando de impactos ambientais e impactos sociais, né? Enfim, é uma situação, é como se fosse a guerra dos grandes, sabe, dos grandes contra as formiguinhas. Porque é isso, mais uma vez, os lucros, eles se sobrepõem à vida das pessoas, à natureza. Né?
Por isso que é muito importante essa denúncia. A gente reforça aqui o convite para que você acesse agenciasignis.org.br e tenha essa reportagem completa, detalhada, contando essa história certinha. Nosso tempo já está estouradíssimo, Carla. Só quero agradecer por você ter participado conosco. Fica mais uma vez o convite para as pessoas acessarem a reportagem. Bom dia para você.
Eu que agradeço, Kleber, Jorge, um abraço a todos. Visitem o nosso site, é agenciasignis.org.br. Muito obrigada.